לעילוי נשמת יצחק בן סעדה. נוסף למשנה סייסו, תרצרו קפיטות. המשנה פעלו סייסו. רבי חלפתא בן דוסא, איש כפר חנניה אומר. רבי חלפתא, פילו די דוסא, הוא אומן די כפר חנניה, זה נומי די סדדיזין, וילארז'ו, דיס, עשרה שיושבים, דייס פסוס כסטון סנטדס, ועוסקים בתורה, אלה סטון שאוקופנדו, ויסטודו דה תורה, שכינה שרויה ביניהם, הדיבינדה די פיירה אינטרי אלס. שנאמר כאן את הסריטו, אלוקים ניצב בעדת אל, כי דאוס יארגי נומיו דה קונגרגסון די דאוס. זה פעמים זה הרבה סטוס כזה, עדה, עדה, uma congregação tem que ser 10, miniana é 10. A gente aprende isso da Torá, então é Eidá, quer dizer que tem 10. O Minai na filo Hamishá, e não nós sabemos mesmo quando tem 5 pessoas, Shenemar vagudató aleret estadá, conforme está escrito, e ele agrupa, ele tem um grupo sobre a terra. E também vamos ver, agudá é a linguagem de quando você agrupa com a mão. A mão tem 5 dedos, por isso os 5. O Minai na filo Shloshá, e não nós sabemos mesmo 3 pessoas, שנאמר, כאן זה סקריטו, בקרב אלוקים ישפוט. כי אונדי תן און ג'וגמנטו, אונדי תן ג'ויזיס, דאוס אפרסה. ג'ויזיס, סון טרי סנטרי, מינימום. ומיניין אפילו שניים, לא נסבם סימזמו כאן תן דוס פסוס סנטדס וסטודנדו, כי הדיבינדה די פיירה, שנאמר, כאן זה סקריטו, אז נדברו יראי השם איש על ראו ויחשב השם וישמע. כי דוס פסוס תן לה קונברסנדו, as duas pessoas tementes a Deus, e Hashem prestou atenção e escutou. O Minai na filo é errado, então nós sabemos mesmo quando tem uma única pessoa, Hashem é mais como está escrito, Bechol ha-makom asher azkir et shemi, aboelech ha-merafich. Como está escrito, em todo lugar onde você mencionar o meu nome, ali virei e abençoarei. Essa é a Mishnah do Rabi Chalapta, que, na verdade, lembra um pouco uma Mishnah que nós já vimos aqui anteriormente, nesse capítulo, que também fazia essas comparações para a Mishnah, na Mishnah 2 desse capítulo. Vamos evitar aqui. Na segunda parte da Mishnah 2, Rabbi Hanina ben Tradion falou, duas pessoas estão sentadas e têm palavras de Torá, etc, etc. Ele usava até um dos versículos, era o mesmo que está aqui. A diferença é que lá falava de 2 e 1. E aqui nós falamos de 10, 5, 3, 2 e 1. Se Deus quiser, no decorrer, vamos ver com detalhes tudo isso. Rabbi Chalapta. Rabbi Chalapta ben Dosa viveu ainda um pouco na época do Beit HaMikdash. Ele ainda viu o segundo templo de pé. Ele era colega do Rabbi Hanina ben Tradion, que acabamos de ler agora o começo da Mishnah, que ele falou aqui também, a Mishnah 2. Também ele era colega do Rabbi Yohanan ben Nuri, que apelidava Rabbi Chalapta como Kupa shel Halachot, uma caixa de leis, um baú de leis. Aqui a Mishnah fala Rabbi Chalapta de Kfar Hananya. Na Gemara consta uma discussão lá, falando sobre jejuns, e a Gemara menciona que Rabbi Chalapta, que era o rabino de Tzipori, fez de determinada forma. Tzipori fica num pico de montanha, no norte de Israel, no Galil, e fica entre Kfar Hananya e Kfar Otnai. Então, no final das contas, ou ele foi rabino aqui, foi ali, quer dizer, ele esteve nos dois lugares, tanto em Kfar Hananya como em Tzipori, que era, Tzipori era uma cidade muito importante na época. Na Gemara aparece poucas vezes sobre o Rabbi Chalapta, aparece em dois lugares sobre discussões, quer dizer, falando mesmo como ele fazia ligado a jejuns. E a Gemara também traz ele como um exemplo de um chassid, que não dá para se desconfiar que ele eventualmente faça algum pecado. E na Gemara aparecem, em alguns lugares, discussões entre ele e o Rabbi Yohanan ben Nuri. Também, basicamente o que aparece algumas vezes também em nome dele é o filho dele, Rabbi Yossi ben Chalafta, que traz o nome do seu pai. Toda manhã nós fazemos a brachá nas birchot ha-shachar, as birchot da manhã antes da reza, shekidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asof b'divrei Torah. Ou tem aqueles que falam shekidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. É uma brachá, mas nós estamos falando que Hashem nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou se ocupar de Torah ou se nos deu a mitzvah de divrei Torah, palavras de Torah. Essa é uma mitzvah que nós vemos na Torá, onde é que Deus nos ordenou. A Torá fala, Vedibartabam, falamos todos os dias no Shema, Vedibartabam, você vai falar delas, palavras da Torá. Nós temos uma mitzvah de falar as palavras da Torá. Nos profetas ainda aparece também no livro de Yoshua, Vehagita bo yomam valai. Você vai estudar ela dia e noite. Tanto é que tem uma história lá com Yoshua, onde um anjo aparece perante ele com uma espada, quando eles estão no meio de uma batalha, à noite, quer dizer, à noite não tem batalha, eles estavam parados no acampamento, aparece um anjo com uma espada, e Yoshua chega para ele e fala, Alano ou Letzareino, você é nosso ou você veio aqui nos oprimir? O que você veio fazer exatamente? E aí ele diz que ele veio cobrar, ele veio aqui para uma cobrança. Como que vocês não estão estudando Torá agora à noite? De dia é intenso, estavam lutando, não dava para estudar. Mas agora é noite, não está acontecendo nada, está tudo tranquilo. Por que vocês não sentaram para estudar um pouco de Torá? Ele deu essa cobrança. Então, lá também nós aprendemos, a Gita Boya Mavalaya, você tem a obrigação de estudar Torá dia e noite. E a cada momento que a pessoa estuda Torá, ele está cumprindo uma mitzvah. Mas não só isso, é uma das mitzvot que o contador mais roda. Por quê? Cada palavra que você estuda de Torá é considerado um estudo a mais. Cada palavra vai contando. Então, quanto mais a pessoa estuda, mais mitzvot ele tem de ter estudado Torá durante aquele dia. A recompensa por isso é tão grande que a Mishnah, também nós lemos de manhã, depois que nós falamos Birchot HaTorah, nós lemos uma Mishnah. E nós lemos um pedaço de Gemara. Elu dvarim shen lahem shiur. Essas são as mitzvot que não tem uma medida específica, apeá, bikurim, etc. Depois nós falamos, Elu dvarim shadam ochel protein ba'olam. Essas são as coisas que a pessoa come, os frutos nesse mundo, mas o principal da recompensa fica para o mundo vindouro. E aí começa a lista. Honrar os pais, etc, etc. E chega no final e diz, Vetalmud Torah keneged kulam. O estudo da Torá é comparado a todo o resto. A recompensa que se tem pelo estudo da Torá é muito maior. Justamente que em pouco tempo você consegue acumular muito estudo de Torá. Cada palavra conta mais. Tem até contas que aparecem em alguns livros, quanto que uma pessoa consegue fazer de mitzvah estudando Torá e até mais, os livros trazem que no Shabbat, o que a pessoa estuda vale mais, o peso é maior. Então tem contas, se a pessoa estudar X, quantas mitzvot, milhões de mitzvot ele pode fazer num Shabbat estudando só Torá. Mas além disso, além do mérito de estudo mesmo, a mitzvah, estudar a Torá, tem mais um detalhe muito importante. Nós temos aqui um mérito especial. Qual é o mérito? Quando uma pessoa estuda a Torá, ele faz com que Hashem se aproxime de nós. Como a Gemara fala sobre um versículo do Teilim, que Hashem gosta dos portões que estão sempre estudando Torá, ele gosta dos lugares onde estão estudando Torá, mais do que as casas de rezas. Onde quer que a pessoa esteja estudando, vale mais do que a casa de rezas. Por quê? Porque Dizem nossos sábios na Gemara, Yom Shecharav Beit HaMikdash, do dia que o Beit HaMikdash foi destruído. E não tem mais, então, o que é chamado da moradia de Hashem no mundo, que é o Beit HaMikdash. Em Lola Kadosh Baruch Hu Beolamo El Arba Amot Shel Halakha Birvad. Deus ficou apenas aqui nesse mundo, o que sobrou para ele são as quatro amot, quer dizer, os 2 metros quadrados onde tem pessoas estudando leis, onde tem pessoas estudando Torá. Desde o momento que o Beit HaMikdash foi destruído, o único lugar onde tem uma presença divina bem forte, que mais se assemelha à presença divina que é no Beit HaMikdash, é um lugar onde estão estudando Torá. Olha só que coisa grandiosa, a gente nem para para pensar, às vezes, a pessoa está sentada estudando. Estou estudando. Nem para para pensar quão grande é isso. Quase chega ao nível do Beit HaMikdash, que é o nível mais alto de divindade que nós podemos puxar para o mundo, hoje que nós não temos Beit HaMikdash. Bom, aí você vai perguntar, peraí. Será que tem algum lugar que não tem divindade? Que você fala, ó, onde tem 10 pessoas estudando, tem divindade. E o resto do mundo não tem divindade. Afinal, nós falamos todos os dias na Kedushá, Meloch Ol Haaretz Kevodo. O mundo inteiro se preenche da honra de Hashem. Onde Deus não está? Deus está em todo lugar. Então, como nós falamos isso? Como até Davi da Mela fala no Teilim. Aonde eu vou fugir de você? Fala o Davi da Mela para Deus. Se eu for para o céu, você está lá. Se eu for para as profundezas, você está lá. Se eu for para o mar, você também está. E assim vai, ele vai falando um monte de lugares. Não tem para onde fugir de Deus. Deus está em todo lugar. Então, o que quer dizer trazer uma presença divina num lugar, se Deus está em todo lugar? Uma pergunta muito parecida foi feita para o Rabbi Levi Yitzchak de Barbichev, quando ele era pequeno, tinha 5 anos. Uma pessoa chegou para ele e falou para ele, Levi Yitzchak, eu vou te dar 1 rublo se você me disser onde Deus está. E o Levi Yitzchak, espertinho, respondeu para esse adulto e falou, e eu te dou 2 rublos se você me mostrar onde Deus não está. Tem também uma frase famosa do Rabbi de Kotsk, do Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Também, quando ele era pequeno, também foi perguntado uma vez onde Deus está. E ele respondeu muito espertamente em todo lugar onde se abre a porta para ele. Quer dizer que é lógico que não existe um lugar onde não tem Deus. Deus está em todos os lugares. Isso é óbvio. O problema é que nós acabamos não percebendo Ele onde Ele está. Tudo vira uma coisa tão natural que nós deixamos de enxergar que Deus está ao nosso lado. Para uma pessoa abrir a porta para Deus, ele precisa observar, enxergar e ver que Deus está lá do lado dele. Sobre isso o Rambam escreve, Rambam fala qual é a forma de uma pessoa amar e temer a Deus. Diz o Rambam, é uma pessoa parar para pensar e meditar sobre as criaturas de Hashem, tão maravilhosas e tão grandiosas. Ele vai ver a sabedoria de Hashem, que é uma sabedoria que não tem fim, que é uma sabedoria que não tem como mensurar, imensurável. Imediatamente ele vai amar ele, e ele vai louvar ele, e ele vai ter muito desejo de se ligar e conhecer Hashem. E quando ele for pensar nesse tipo de coisa, imediatamente ele vai ficar com medo, com temor. Vai ficar com temor e vai ver, puxa vida, que coisa enorme que Deus criou o universo. E eu sou nada nesse mundo. Pequenininho. Imagina só eu comparado com quem criou esse universo todo. E aí imediatamente a pessoa vai também chegar ao temor a Hashem. Na verdade, o nosso ministro está falando que onde tem 10 pessoas estudando, eles trazem a divindade, quer dizer que eles fazem os olhos das pessoas serem abertos e enxergarem que Deus está lá. Porque Deus está em todos os lugares.
Obrigado.